dar a limpada aqui antes de começar a gravar a próxima temporada, porque também o pessoal me abandona e é assim mesmo, né? Quer nem saber como é que tá o estúdio, se tá limpo, se tá aberto, se tá fechado. Eu vou abrir aqui pra dar uma olhada. Acender a luz, né? Vamos lá. Ah, peraí, tem um cara aqui dentro, pô!
Pascale? É você mesmo, Pascale?
Como é que sabe meu nome, vagabundo?
Eu tava no último programa e vocês trancaram a porta e me deixaram aqui no estúdio.
É tu, Benítez?
Eu tô aqui faz uns 2-3 meses.
Isso, 2-3 meses. Não faz muito tempo que a gente gravou o último, não. Fica tranquilo.
Eu fiquei aqui esperando porque vocês falaram que já iam gravar o próximo programa.
É, mas é que demorou um pouquinho essa nossa pausa de uma temporada pra outra aí. Tivemos probleminhas, mas tu ficou aqui trancado, cara. Como assim?
Eu tô com fome, cara. Comida é pasto.
Mas
eu tô com muita fome.
Eu não tenho nada agora. Eu vim dar uma limpada pra tirar os parentes, tirar os fungos aqui do estúdio. E por coincidência eu te achei. E como eu tô sozinho na equipe, de repente tu pode me ajudar nessa. Tu não quer fazer parte do programa, cara?
Pode ser, mas é porque assim, eu tô ficando meio louco, eu perdi a noção do tempo.
Tu tá com a barba meio grande, né, bicho? Homem que
mata! Eu não tinha nada pra cortar a barba. Eu tentei escrever quanto tempo eu tava aqui dentro, com sangue na parede. Mas eu não consegui enxergar nada, porque fiquei no escuro.
Porque a luz tá cara, né? Então acho que eu vou deixar aceso aqui o estúdio também. Só que faltava.
Mas, então assim, eu posso gravar com vocês?
Vocês, vírgula, né? Porque sobrou, na verdade, eu mesmo. Eu sou o Café com Polêmica hoje.
E o que aconteceu com as outras pessoas?
Não importa o que aconteceu com as outras pessoas, cara. O que importa é que tu acabou de ser promovido de mendigo pra apresentador de podcast.
Então tá bom. Então vamos gravar e aí tu compra uma comida pra mim, cara.
É depois, vou gravar antes.
Voltando das lavas de Mordor, com o Anel de Sauron recuperado e vendido por 30 pila no trato feito, ressurge das trevas, o programa mais polêmico da Alta Serra Baixa Litorânea.
Café com polêmica é uma bobice endêmica. É só pra escutar, não tem nada pra olhar. É tipo uma rádio, você clica pra ouvir. É podcast, baby, baby, pra se divertir. Café com polêmica, é febre epidêmica. E vai se espalhar no mundo e região. Tem apresentadores que mudam toda hora. É tanta bagunça, baby, que eu já tô por fora. Café com polêmica, eu não sei mais nada. Café com polêmica, é quarta temporada.
Bom, então é isso, né? Nova temporada, o Café com Polêmica, ele acaba ressurgindo das cinzas daquele vulcão chileno, né? Que tá trazendo um monte de fuligem pra cá.
Eu não sei, eu não vi notícia nenhuma, porque eu tava preso no estúdio.
Ah, tem isso, é.
Então, aparentemente, tem um vulcão, é isso?
Teve um vulcão chileno aí, trouxe cinzas pra cá. A gente ressurge tal qual aquele consórcio de ônibus aqui de Floripa, né? Enfim.
Certo.
Não sei se o senhor sabe o que eu tô me referindo também.
Eu devo ter perdido também, porque, né? O senhor entende que eu sou um homem das cavernas? Homem que mata!
Aham. Mas tem gilete, eu tô vendendo gilete na feirinha. Você pode comprar um barbeador lá que eu tenho?
Pode ser. Eu acho que eu trabalho pro senhor. E aí o senhor me paga em forma de produtos, gilete, essas coisas.
Isso, aí fica
essenciais.
Devendo. A gente anota no caderninho, o senhor fica devendo depois. E tá tudo certo, tá? Mas é o seguinte, cara. Já que o senhor chegou agora aqui, né? Coincidência, ainda bem que temos mais um membro na equipe, né? Porque só eu seria difícil de fazer tudo isso que funciona aqui, porque é uma grande corporação, né?
Eu não tô chateado com vocês não, tá?
Que
não
bom,
tô chateado.
Fico bem feliz, até porque foi promovido agora, né?
Exatamente, isso aí dá um ânimo assim,
é?
Depois de ficar preso tanto tempo,
uhum.
Nada como ouvir que foi promovido.
Mas a gente podia não insistir muito nesse assunto que o senhor ficou preso aqui, até porque tem direitos humanos,
o
pessoal de esquerda escuta também esse programa,
tá certo.
E a gente pode ganhar multa, alguma coisa assim. A gente podia começar essa nova temporada com assuntos assim um pouco mais leves, mais tranquilos, até para acostumar mais o ouvinte, assim, né? Eu não sei, o senhor sugere algum assunto assim mais tranquilo, que o senhor tenha de repente escutado da parede para fora ali?
Aborto, claustrofobia, medo do escuro, suicídio, depressão, crimes passionais, pena de morte. O senhor pode escolher um dos assuntos leves. Eu não tô chateado com vocês não, tá?
Thank you. podia falar que esse ano de 2015, ele já começa muito polêmico, né? Isso já ajuda também as nossas pautas. Porque, assim, esse ano a gente teve aumento de luz.
Tá tudo muito caro.
Por isso que o senhor ficou no escuro, inclusive, porque se tivesse barato, a gente deixava acesa a luz.
Pô, é verdade.
Né, então agora o senhor começa a compreender um pouco mais.
Não, mas realmente, eu andei vendo aí que a luz aumentou de forma brutal.
Uhum.
E antes era comum a gente sair de casa e deixar tudo ligado.
É pro ladrão achar que tem gente, né?
Exatamente. E, por exemplo, eu gostava de chegar em casa e já sentir o ar geladinho.
Ah, é bom.
Aí eu deixava o ar ligado o dia inteiro.
Aham.
Uhum. E o chuveiro correndo pra quando chegar já tá quente.
Chuveiro, chuveiro, não faz assim comigo. Chuveiro, chuveiro, não molho teu amigo.
Inclusive isso... o ralo do chuveiro já desentupi também, né?
Eu ajudava.
Aham. Uhum.
Mas isso é ano passado, né?
Ah, hoje, saudosos tempos, né?
Tempos áureos aí.
Isso.
Fartura no Brasil.
Ô, rapaz, nem me fala.
Mas agora parece que a gente tem que economizar a luz em tudo.
Lá no morro, quando a luz tá lá e te pifa, a gente apela pra vela, que alumeia também.
O senhor tá fazendo alguma coisa pra economizar a luz em casa? Porque tá muito caro pra mim.
Não, assim, ó, eu já fui nas lojinhas especializadas em produtos chineses e comprei aquela filtro de linha, né, que chama, né?
Sim.
Tem tipo um disjuntor ali, um interruptor. Que você desliga a luz geral. Então, assim, ó, tudo que é tomado da minha casa, eu coloco isso aí, desligo tudo. Vou dormir, desligo tudo, a luz geral de tudo.
É uma estratégia.
A geladeira mesmo, eu acordo, tá pingando água. Porque eu não sou louco em deixar a geladeira ligada à noite, entendeu?
Tá certo. Eu acho que o senhor devia passar a comer coisa seca apenas. Por exemplo, aquelas barrinhas de cereal.
É verdade.
Que não precisa ligar a geladeira, deixa a geladeira desligada.
Sim.
Eu, por exemplo, tentei economizar. Eu parei de carregar o celular em casa. E passei a carregar no serviço.
Ah, isso é bom.
Mas o chefe viu e aí ele falou que eu tava furtando a luz da empresa. Então eu parei de usar celular, porque gasta muito carregar celular, né?
Furtando luz da empresa é ótimo, né? Então, crime que até ano passado não existia, né?
Não, porque antes não tinha problema, a luz era, né?
Sim.
Tinha luz em tudo quanto é lugar.
Uhum.
Mas agora, com o preço que tá a luz aí, eu não lavo mais roupa, por exemplo.
Ah, né? sim. Tu deixa no sol que funciona.
Exatamente.
Mata tudo que é bactéria, fungo... resquício ali, humanos, né? O sol mata tudo, rapaz. Deixa ali.
E aparentemente aumentou a gasolina também, muito, né?
Te falaram?
Eu tô assustado. Eu saí
uhum.
e eu pensei que eu tinha ficado 10 anos fora.
Aham.
Né? Mas não.
Sim,
eu fiquei apenas um mês. É isso, né?
Isso. O nosso último episódio faz um mês.
Aumentou a gasolina antes, era tranquila de botar, mas
não,
agora...
Tu tinha uma caminhonete, inclusive, antes, né?
Eu tinha
uma
caminhonete, ela fazia um por um, era um quilômetro por litro, mas eu não me importava, ela o tanque dela era praticamente uma caixa d'água de 1.000 litros, mas era tranquila, barato, né? Agora aumentou e então a gente parou de usar o carro completamente, né?
Uhum.
O que eu acho uma pena, porque nos Estados Unidos a gasolina tá barata.
Ah, sim.
Tá tão barata que eles estão lavando o carro com gasolina lá.
Ah, é?
Eles jogam pra tudo lado, celebram gasolina, brincam de botar fogo.
Ah, olha só,
porque,
rapaz.
Mas aqui no Brasil é o contrário.
É tanto ao contrário aqui no Brasil que esses dias eu vi... sabe que o pessoal gosta de queimar ônibus aqui em Floripa, região, né?
É verdade.
E assim, em Palhoça, esses dias, queimaram lá um ônibus e tal, deu um mau furdunço, tudo bem. O pessoal tentou queimar um ônibus, né? De novo, assim... Porque é generalizado aqui na região.
Certo.
Iguaçu, pra quem não conhece, pra quem tá escutando a gente no Brasil inteiro, é tipo Osasco de São Paulo, assim. E aí eles foram tacar gasolina, os meliantes, tacaram fogo, o fósforo, e saíram correndo. Só que demorou tanto, cara, pra pegar fogo, que tu vê que a gasolina, até a gasolina é vagabunda, bicho.
Pouca.
E aí os próprios moradores da região chegaram e jogaram tipo canequinha d'água e resolveu o problema. Não, não pegou fogo.
Interessante.
Então, assim,
então nem vandalismo dá mais pra fazer.
Não, a gasolina tá tão cara, mas tá tão ruim que nem tacar fogo em ônibus eles conseguem em paz.
O que mais que o senhor acha que vai aumentar aí? Se aumentou a gasolina?
Eu sei, esse ano a gente não sabe mais o que pode aumentar. Os preços estão aumentando também, né? E eu acho que é hora de o pessoal começar a aceitar aquelas propostas de e-mail de aumente o seu pênis, porque senão o senhor vai ficar por fora e tá aumentando tudo.
Se tá aumentando tudo, não tem por que não aumentar o pênis.
Vai na onda, meu amigo.
Vai na onda,
gasta, passa o cartão lá, enfim.
Eu fiquei brabo esses dias
Porque aqui dentro, isolado.
Aqui dentro, isolado, com a conta d'água.
Tá. Te entregaram a conta d'água daqui
Me
de casa?
Me entregaram a conta d'água, eu paguei, passei o dinheiro por baixo da porta, alguém pegou. Eu fiquei bravo com o seguinte, porque eu descobri que eles cobram uma taxa mínima de água.
Sim.
Mais esgoto, que é o dobro da conta d'água.
Exato.
E assim, se eu gastar um metro cúbico de água ou 10 metros cúbicos de água, eu pago a mesma coisa. E eu achei isso muito injusto.
Porque a companhia ela cobra aquele valor independente do seu consumo, é isso?
Independente,
né?
Do consumo. Uhum. Então, o que acontece? Eu não gastei nada de água o mês inteiro.
Uhum.
E tive uma conta alta. E no apartamento do lado mora 20 pessoas, fizeram parra.
Que é do mesmo tamanho do seu.
Que é, exatamente.
Uhum. E aí eles têm hidromassagem.
Hidromassagem, fica o dia inteiro rodando a cachoeira. Tem cachoeira ali dentro.
Ah, sim.
E eles pagaram a mesma conta da água que eu acho.
Tem um rateio, né?
Injusto isso. O senhor tem alguma solução para eu economizar?
Olha, sabe? No condomínio onde eu moro é a mesma coisa. Eu sei que tem pessoal que tem banheira, que tem hidrante, que joga mangueira para fora.
Porque se paga a mesma coisa, por que, que eles vão economizar?
Aí é que tá, né, senhor Benites? A gente paga a mesma coisa de um cara que consome um monte d'água, passa um monte de tempo no chuveiro e molha as plantas, molha carro, molha todo mundo. E a gente consome pouquinho, assim. Se a gente não consumir nada no mês inteiro, paga igual. Então, assim, a vantagem que eu vejo nisso tudo é assim, ó. A conta da luz tá muito cara.
Certo.
E a conta da água vai estar cara igual, independente do seu consumo.
Certo.
O que, que eu sugiro para as pessoas criarem em casa? De repente, um mecanismo, um dispositivo, que a sua água corrente gere energia elétrica para você abastecer a sua casa.
Isso é uma excelente ideia. Eu montaria um geradorzinho, então. Você...
É, tipo uma mini Itaipu. Você compra um kitzinho mini Itaipu, né?
Certo.
Liga na torneira da sua casa e depois liga os fios no seu disjuntor.
Deixa a água girando o dia inteiro.
É,
porque eu vou pagar a mesma coisa.
Exatamente.
Né? Deixa taxa mínima.
Deixa no máximo, assim. Deixa a água correndo adoidado.
Certo.
E tu vai ter energia elétrica... Não digo de graça, mas mais barato do que você pagaria para a sua empresa.
Essa é uma ideia excelente. Eu vou implantar hoje.
Agora, sim.
Quando eu voltar para minha casa.
Deve ter até tutorial no YouTube de como faz isso.
O Mini Itaipu.
E se não tem, eu vou querer vender. Assim, cada um que vender Mini Itaipu vai me dar um percentual no Brasil e eu fico rico.
Tá certo. Fica anotado, então, para não roubar os direitos autorais aí.
É, Mini Itaipu é meu. Viu?
Esse é um ano que tá tudo muito caro, tá complicado. Então eu decidi de vez acabar com toda a luz lá em casa. Eu vou viver como os hippies. Eu vou ligar uma vela sem luz e deu.
Tu vai virar hippie?
Eu vou virar hippie.
Tu tá de camisa polo, de calça jeans. Por que tu vai virar hippie, tá ligado?
Porque é muito caro, é absurdo o preço das coisas e não tem por que a gente ter essa tecnologia toda. Se você pensar bem, essa tecnologia toda é ridícula e eu acho que a gente devia... Né? Fazer um podcast à luz de velas.
Eu imagino assim, nos anos 60, 70, sei lá, como tu falou dos hippies, como que seria um podcast mais próximo do que seria um podcast naquela época?
O nosso podcast ele é um tanto quanto subversivo pra época. Eles iam dizer que a gente era um bando de maconheiro, talvez.
Talvez hoje em dia um bando de bermudões maconheiros, sei lá.
Pois é. E ainda tinha censura, né?
Ah, isso é. Porque assim, hoje em dia é tudo muito fácil, né? Você coloca um vídeo no YouTube, você faz a sua música, você faz o seu podcast e não tem nenhum filtro que te impeça de publicar essas coisas, né? Imagina na época da ditadura que tudo que era letra, música ou qualquer coisa, obra de arte, tinha que passar pela censura, né?
Pascale, como seria um podcast nos anos 60?
Do nível do nosso, assim?
Do nível do nosso.
Dos maconheiros?
Dos maconheiros.
Ah! Não sei, vamos imaginar então.
Dando início a uma nova era. Uma era de paz e amor, de artesanatos e sexo livre, sem pensão alimentícia. Uma era de vida simples, de internet em vinil. Bem-vindo ao podcast Maconha com Polêmica, anos 60. Ei, rapaz! Escute esta mensagem. Não fume o tabaco do capeta.
A erva cannabis é perigosa. Consumir o cânhamo do diabo pode transformar o homem honesto em um homem abobado. Uma mensagem de Riba, Departamento de Redução de RIPs do Brasil.
Pascali.
Opa!
Eu tô assustado com essa montanha russa do dólar.
Se eu não ficou assustado alguns meses no escuro, mas o dólar te assusta.
Me assustou mais que tudo, porque eu pretendia viajar.
Ah, certo.
E não vou mais, aparentemente.
Ainda bem que abri a porta aqui, né?
Exatamente, senão eu ia ficar mais um mês aí. A viagem ficou absurdo o preço.
É.
Ou às vezes não fica, às vezes fica barato de novo, daí fica absurdo o preço de novo.
Não, a cotação é tipo previsão do tempo, né? Vai chover, vai ter um tornado, não teve nada. Ah, fica tranquilo, aí tem um tornado. Aí é assim, coisa que tu não faz ideia, né? Então assim, ó, não dá bola pra cotação do dólar nem pra previsão do tempo, porque são duas coisas que não funcionam. Pelo menos assim, a previsão da cotação do dólar, eu digo.
Por falar em dólar e viagem, esses dias chegou sinal da internet aqui embaixo.
Ah, chegou um pontinho,
um
né?
Um pontinho.
Aquele risquinho.
Deu pra eu procurar uma coisa e eu achei um assunto interessante.
Uhum.
Fizeram uma pesquisa mostrando qual é a busca no Google mais procurada pelos turistas.
Olha só.
Quando eles vão viajar. Turistas que falam inglês. Então pode ser turista da Inglaterra, pode ser turista americano, canadense.
De qualquer lugar do mundo, porque vários países falam inglês, né?
Então antes de viajar, eles vão no Google pesquisar alguma coisa sobre o país.
Aham.
Sobre o preço, na verdade.
Pra ir mais tranquilo.
Pra ter uma ideia de como é certas coisas. Então, por exemplo, o cara vai no Google lá e digita quanto custa tal coisa em tal país.
Ah, sim. Eu já fiz muito isso.
Então, aqui, trouxe aqui a listinha.
Olha, chegou aqui em primeira mão.
Vamos ver junto aqui a lista.
Certo.
É, assim, ó, por exemplo, o cara vai pra Rússia, primeira coisa que... Aliás, a coisa que eles mais procuram é quanto custa pra voar num caça.
Naqueles caças de guerra, o MiG, né?
O MiG, exatamente.
Aquele avião russo ultrassônico.
Isso.
Supersônico?
Supersônico, ultrassônico.
É altos massa pra caramba.
E é altos massa.
Uhum.
Então essa é a busca mais...
Caramba!
Inclusive, fiquei tão curioso que fui ver o preço. É 20 mil dólares por hora. Se alguém quiser pilotar um MiG.
Fica a dica para o nosso ouvinte.
Fica a dica, qualquer 20 mil dólares.
Se você quiser pilotar um caça, vá para a Rússia. Porque aqui no Brasil deve ser mais caro. Porque pelo preço da gasolina...
Ó... Pascal, veja esse outro país aqui, por exemplo.
Por exemplo, quando alguém vai para a Alemanha, a primeira coisa a pesquisar é o valor, o preço, no caso, de uma BMW.
E logo ao lado, a França, a coisa que eles mais pesquisam é quanto custa um croissant.
O que é uma discrepância absurda.
Porque
imagina, o croissant é o pãozinho típico deles, né?
Tanto faz se custa 1, 5, 10.
Tu vai comprar igual.
Vai comprar igual.
É 20 euros, tá, beleza, eu pago. É 1 euro, eu pago. Mas não é tipo voar num caça na Rússia, sabe?
O caça é uma coisa que eu pesquiso mesmo.
Exato.
Eu quero saber se vai custar 20 mil, 10 mil dólares.
Sim.
Agora o preço de um croissant...
É, que um bando de turista pobre também, esses que pesquisaram aí. Na Turquia, senhor Benedito, o que o pessoal mais pesquisa?
É, os turistas se preocupam muito com a saúde, então eles pesquisam quanto custa um rim na Turquia.
Ok.
É, pelo que eu andei vendo, parece que na Turquia vender órgão é uma coisa legalizada pra eles.
Ah, tá. Então, tu coloca no Mercado Livre, assim.
No Mercado Livre, tranquilamente lá. Não é um crime. Então você pode... talvez seja a pesquisa.
Inclusive, eu tenho vários produtos à venda no Mercado Livre. Se você quiser procurar F. Pascal, eu tenho várias antiguidades e produtos de primeira no Mercado Livre. Someone is there
waiting for my soul. Uma das antiguidades que o senhor deve ter é um rim.
Não, não.
Estragado?
Não, não tenho.
Não,
não
tem?
Tenho.
Não, então.
Se fosse o fígado, estaria um pouquinho estragado.
Ah,
mas,
é verdade.
Mas não tenho. Senhor Benítez, no caso, nós temos também o continente africano, que é bem curioso e bem vasto, né?
Eles pesquisam lá sobre quanto custa petróleo, quanto custa um camelo, quanto custa uma vaca e quanto custa um safari, que é uma pesquisa turística, né?
É, mas infelizmente também, eu não sei por quê, porque a mente suja do turista, eles têm a ousadia de pesquisar quanto custa um escravo, especialmente na Mauritânia.
Eu acredito que a legislação local não permita.
É, eu espero que não.
É o que a gente espera, né?
É, sim, mas...
E na Itália, o que eles mais pesquisam?
Né? Na Itália, eles pesquisam o preço de uma Ferrari.
Olha, isso realmente é interessante.
É, na China, o turista que vai pra China costuma pesquisar quanto custa um eletrônico. De modo geral.
Quanto custa um eletrônico?
É, tudo na China é eletrônico.
Tudo
é
eletrônico.
É.
E é, pelo que eu tô vendo aqui no mapa, a Coreia do Sul, é, eles pensam quanto custa uma plástica de nariz.
Ah, eu sei que eles são bem famosos pela plástica de nariz.
Eles mudam bastante lá.
E pela plástica de qualquer coisa, porque tu vê um coreano menino que nasce e sai uma beldade, né? Sai uma gata Miss Coreia.
A gente não tem como prever o que, que vai sair
eles
exatamente,
mudam,
porque eles podem mudar.
Eles mudam todas as partes da pessoa, se tu quiser. E tem os Estados Unidos com... Que é bem curioso, que os turistas, antes de irem para os Estados Unidos, pesquisam. Quanto custa uma patente de produto nos Estados Unidos? Eles querem registrar as ideias deles lá.
Talvez seja caro registrar lá, ou mais barato.
Pois
uma
é.
Uma das duas, né?
O Caribe também é uma área bem vasta, né?
É, o Caribe é curioso, porque... As pessoas pesquisam quanto custa uma casa, quanto custa um casamento, quanto custa um divórcio e quanto custa um funeral.
Só não pesquisam quanto custa nascer, realmente, no Caribe.
Não, mas praticamente a vida completa aí, né?
É, o ciclo da vida está no Caribe.
Casamento, divórcio, funeral.
Agora, partindo para uma área mais que a gente conhece, assim, mais regional, no
aqui
caso...
Aqui na América do Sul.
Na América do Sul, o que, que na Argentina, por exemplo, o pessoal pesquisa antes de viajar?
Quanto custa cerveja na Argentina?
Sério?
É o que eles mais pesquisam. Não é vinho, é cerveja.
Sim, a Argentina é famosa pelos vinhos, os mendoncinos...
Ou talvez pela carne?
Não, exatamente, mas não, é cerveja.
Esquece, é cerveja.
E o nosso país aqui, senhor Benítez? O Brasil, como é que funciona?
Prostituta.
Ok.
Quanto custa uma prostituta?
Sério?
É o termo mais procurado pelos turistas. eu acho válido.
O que eu achei curioso no mapa é que, assim, ó, na América do Sul, senhor Benítez, o pessoal não pesquisa quanto custa café, quanto custa o vinho, né? Que temos o Chile e a Argentina, que são grandes produtores, e nem cocaína.
Não, é engraçado, é verdade. A Colômbia também tá como quanto custa uma prostituta.
Pois
é. Tá, inclusive, acima de quanto custa cocaína.
Exato.
Eu acho que eles estão ganhando um ponto positivo nisso.
Eu acho que o turista não sabe nada, porque pesquisar cerveja na Argentina, né?
Ele realmente desconhece.
É, mas procurar prostituta no Brasil, talvez ele conheça um pouquinho melhor. Enfim.
Enfim.
E nós
enfim.
Não vamos entrar em polêmica aqui.
Não é
a nossa função.
Não é a nossa função entrar em polêmica.
É apenas relatar o que está acontecendo no mundo.
É, café sem polêmica é
isso.
O nome do programa.
Aham. Olha, o senhor, eu sei que andou afastado das notícias, mas mesmo assim conseguiu um sinalzinho fraco de internet aqui, né?
Eu consegui um sinal fraco de internet.
E o que que conseguiu aí pesquisar pra gente?
De vez em quando vinha uma notícia curiosa pra mim aqui.
Do UOL?
Do UOL, do
Zipmail.
Do América Online. Eu entrei num site do Geocities e... tinha umas...
São os mais rápidos de abrir, né?
São os mais rápidos, E dizia o seguinte, uma pesquisa recente mostrou que o Tylenol, ele reduz as emoções das pessoas, tanto para pensamentos ruins quanto para pensamentos bons.
Ok, então ele meio que bloqueia, ele transforma a pessoa num robô, é isso?
Ele dá uma neutralizada, a pessoa não fica nem muito feliz, nem muito triste.
Tá, ele neutraliza o que? O pensamento da pessoa?
O pensamento, a pesquisa funcionava assim, era um grupo, né, eles deram Tylenol para essas pessoas... E para outras pessoas, eles deram um placebo. O cara não sabia se tinha tomado Tylenol ou não. Para todo mundo, eles mostravam fotos felizes. Bebês, cachorros, coisas alegres.
Vídeo de gatinho, essas coisas, né?
Essas coisas. E também mostravam fotos tristes, de morte, de guerra. As pessoas que tomaram Tylenol de verdade, elas...
Estavam nem aí.
Não se importavam se era feliz ou triste.
Estavam nem aí.
Mais ou
só
menos.
Só me dá mais um.
Mas, isso, só me dá mais um. E as pessoas que não tomavam Tylenol ficavam, de fato, realmente emocionadas com o gato, né, que dava um pulo, achavam lindo, e ficavam muito tristes com a situação da fome no mundo.
Mas essa pesquisa foi aqui no Brasil?
Não, essa pesquisa foi feita pela universidade... Eu não sei...
Vamos inventar uma universidade agora?
A gente sempre fala Massachusetts.
Então é essa mesmo.
Uma pesquisa feita em Boston, Massachusetts, New York.
Isso, Pensilvânia.
Detroit. Detroit, pela Universidade do States.
Oregon. É, foi essa mesmo.
E, né, eles concluíram que Tylenol neutraliza as pessoas.
Ou seja, se você não tá nem aí pra vida, toma uma dose aí, pô, que custa...
Uma coisa que deixa o brasileiro muito emocionado é apostar na Mega Sena.
Eu gostei do link, hein, senhor Benitez? Tá de parabéns. Emoções,
opa,
né?
Opa! É, você sabia que a Mega Sena da semana passada ia sortear 6 milhões e agora vai sortear 12 milhões?
Certo!
O senhor vai correr pra banca fazer a sua aposta?
Porque vale 12, né?
Porque aumentou?
É claro, imagina. Você... Não, eu sou bobo e ficar parado e não ganhar 12 milhões.
Mas semana passada 6 milhões era pouco.
É merreca, né?
Então, eu andei vendo que o brasileiro, ele vai, ele aposta mais quando o prêmio é maior.
Uhum.
Só que a gente sabe que tanto faz o cara ganhar 6 milhões, ou 1 milhão, ou 8 milhões, ou 12 milhões.
Uhum.
Ninguém tem noção do que é esse valor.
É, isso é verdade. Concordo.
Assim, ó. Passou de 100 mil, o brasileiro não entende mais o que é.
O que é valor, é.
Ele não visualiza o que é.
É igual aquelas campanhas políticas, né? Ah, não sei que candidato investiu 12 trilhões. Não sei que candidato investiu 1 bilhão.
Exatamente.
Não sei que candidato investiu 1 milhão. Pro brasileiro que tá assistindo, porra, o cara gastou dinheiro pra caramba. Só que ele não calcula a diferença entre
não,
uma obra e outra.
É, por exemplo, sai a notícia que a Petrobras... É, foi fraudada em 6 bilhões.
Sim.
E de repente sai outra notícia dizendo que uma determinada pessoa desviou 1 milhão.
Ah, claro.
Eu não sei.
É um monte de dinheiro.
É um monte de dinheiro.
Que a pessoa nunca viu na vida e não vai saber calcular o que é.
Não vai saber a diferença entre 1 milhão e 1 bilhão.
Não dá pra saber.
Não tem como saber.
É um monte de zero, é um monte de dinheiro.
É um monte de zero. É sempre.
Sim.
Então, por isso, tanto faz apostar na Mega Sena agora ou depois.
E tu tá ligado que o rei da Mega Sena, que tem nos vídeos dele no YouTube...
Tem um rei da Mega Sena?
Tem o cara que já ganhou não sei quantas mil vezes em prêmios na Mega Sena. Ele fala exatamente isso, Pablo, que é a nossa ideia. Assim, ó, não importa se você vai ganhar 10 milhões, 1 milhão. 1 milhão resolve a sua vida, resolve as suas dívidas.
Resolveria.
Entendeu? Então assim, ó, faz de tudo, reúne os amigos, divide a aposta, aposta em mais números, paga a aposta mais cara, só que não paga sozinho, chama Rapaze. E a Rapaze divide.
Certo.
Tem que chamar os amigos que são honestos, né?
Certo.
Porque se você pega um malandrote ali também já complica um pouco, no cara sai correndo.
Na verdade,
ali,
nós tivemos problemas com pessoas que levaram o prêmio inteiro.
Tem até hoje na justiça aqui no nosso estado, né? Uma cidade de Joaçaba, né? Que tem um problema aí. Mas enfim, ele fala justamente isso. Cara, você não precisa ganhar sozinho um prêmio de não sei quantos milhões. A partir de determinado valor, a sua vida já tá garantida. Já tá salva.
Então,
já...
mas será que eu não deveria correr pra fazer a Mega Sena agora que tá acumulou por uma semana?
Se você quiser fazer, faz. Mas não faz com 6 números e não faz sozinho.
Tá
faz
certo.
Com mais gente e com aposta maior, porque a sua chance aumenta.
Fica a dica, então, pra quem quer apostar na Mega Sena.
Bom, tá, o nosso programa está muito arrastado já. Eu acho que a gente já poderia encerrar.
Vamos encerrar então.
Até porque o senhor deve estar com fome, né?
Eu vou comer agora alguma coisa.
Isso.
Né? Vocês devem ter comprado pra mim aí.
Vamos encerrar então. Foi um prazer achar o senhor aqui.
Muito obrigado.
Eu espero que o senhor tenha uma longa vida, uma boa saúde.
Já tive que vender um rim aí, né?
Pra Turquia,
pra poder comer alguma coisa.
Perfeito. Ficamos felizes de ter o senhor vivo e achamos aqui. Então tá tudo certo. Um abraço aos ouvintes todos e que acompanhem nossa temporada.
É isso aí. Um abraço. A gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte. A gente não quer só comida, a gente quer saída para qualquer parte. Eu tô com fome, cara.